Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou o vosso podcast Política. E hoje estamos aqui com Carlos Guimarães Pinto, já foi em tempos presidente da IEL, da Iniciativa Liberal. Ficaste célebre também, Carlos, pela tua expressão de felicidade, que tu de resto usaste durante muito tempo como foto de perfil, diga-se, não é? E portanto. Temos aqui um fanático liberal. Carlos, começando assim, obviamente dar-te aqui as boas-vindas, mas como é que te sentes por estares no mesmo podcast onde eu disse que das melhores conversas que tive aqui foi com Pedro Nuno Santos, a propósito da
Ah, bem.
Geringonça?
Não há podcasts perfeitos. Este claramente podia se aproximar disso, mas pronto, não há podcasts perfeitos e mais vale assim do que deixar o Pedro Nuno Santos a falar sozinho.
Muito bem, e faço-te agora uma segunda provocação. Enfim, já em privado já tinha falado contigo que tinha comprado e estou a ler o teu livro, portanto, que fala sobre todo o teu processo de entrada na presidência da IEL, aliás, a futura entrada na IEL e também a presidência, e depois digo que foi o desenvolvimento da campanha eleitoral. Olhando para trás, e portanto, temos que recuar um bocadinho até 2019. Como é que sentes que foi vivida esta campanha de 2019 e agora esta campanha presencial? Se bem que é uma candidatura presencial, mas aquilo que eu disse no, nos podcasts é que todos os partidos, mais pequenos ou aqueles que não entram numas eleições para ser eleito Presidente da República, mas acabam sempre por entrar nestas eleições para marcar espaço mediático, para colocar também as suas bandeiras através dos seus candidatos.
Houve algumas semelhanças e algumas diferenças. A principal semelhança foi que, em ambos os casos, o candidato, a pessoa que se apresentava, era desconhecida para o grande público, e isso foi o grande desafio, que tivemos, tanto numa como na outra. Quer dizer, que tivemos numa e que a Iniciativa Liberal teve agora na outra, porque não estive envolvido nesta campanha. Esse foi algo muito, muito parecido. Ao mesmo tempo, houve uma grande diferença, que agora a Iniciativa Liberal já conseguia ter acesso a mais alguma atenção mediática do que a que tínhamos na altura, o que também ajuda a que se conhecesse o candidato. Isso desta vez foi conseguido, mas também traz os seus desafios muito específicos, que é preciso preparar-se, é preciso estar preparado para esse tipo de coisas, porque a atenção mediática traz as duas coisas, não é? Traz, por um lado, é mais fácil dar-se a conhecer, mas por outro lado é mais arriscado, porque pode-se estar a conhecer da forma errada, ou as pessoas não gostarem tanto. E isso também é um desafio muito grande para as equipas, que nós não tivemos tanto nas legislativas. Eu acho que tive duas presenças em televisão na altura, uma na SIC, outra na TVI, enquanto o Tiago agora teve imensas, não é? Houve uma semana em que esteve todos os dias em debates e coisas assim. Isso exige trabalho, porque as pessoas pensam que aquilo é só naturalmente, que as pessoas aparecem lá e, como são naturalmente bem falantes, ou têm retórica, ou têm ideias, aquilo aparece. Não, é preciso muito trabalho, e o Tiago fez muito bem esse trabalho e viu-se essa evolução. Portanto, houve, em termos de campanha, houve essas duas grandes diferenças, que se calhar eu até acharia que são diferenças mais importantes do que outra, que é mais óbvia, que é: nós pudemos fazer campanha de rua em 2019 e agora não foi possível fazer essa mesma campanha de rua. Ninguém a fez, bom, houve um ou dois eventos, mas nada de especial. Mas onde se resolvem as eleições, que é nas televisões e nas redes sociais, houve uma enorme diferença, porque desta vez havia muita atenção e muito escrutínio, o que podia ter levado a coisa para os dois lados. Eu acho que, no final, o balanço foi positivo.
Pelo meio tivemos as eleições nos Açores, né, onde a Iniciativa Liberal também entrou. Por falar em Iniciativa Liberal, aos sábados é um dia onde nas Insta Stories respondo a perguntas vindas dos ouvintes, portanto, uma coisa mais imediata, e uma das questões, talvez tu aqui, enquanto representante da Iniciativa Liberal, possas responder também isto, que é o que é que está a acontecer neste acordo à direita nos Açores?
O que é que está a acontecer?
Sim, no sentido de que temos este gasto também de como pessoal que a Iniciativa Liberal também não aprovou.
Eu acho que a iniciativa liberal está a fazer aquilo que lhe cumpre fazer, que é fiscalizar as ações deste governo. E ontem já afirmou que se houvesse esse aumento dos gastos no governo, que não aprovaria o orçamento. Eu acho muito bem, eu até iria mais longe. Acho que, dado que os gastos que já existiam no ano passado foram os aprovados pelo PS, que a exigência deveria ser reduzir os gastos com o governo, porque se estes são os de PS, certamente não são os positivos, não é o melhor número para termos ali, devia ser um número mais baixo, mas sei que a Iniciativa Liberal irá fazer o seu papel na qualidade de partido que está na oposição. Portanto, não faz parte do governo, mas que se comprometeu a viabilizar os principais documentos desde que se cumpram certos critérios. Este é um deles e espero que seja cumprido e que, se não for cumprido, que a Iniciativa Liberal faça o seu trabalho também.
Muito bem, pronto, achei importante, já que te tinha aqui, eu achava que era importante esclarecer também isto com alguém mesmo da Iniciativa Liberal e não ser apenas eu, enquanto analista político aqui no podcast, de estar a fazer essa análise e ter acesso a outras fontes também que já me fizeram chegar um comunicado também. Última provocação, já que nós os dois estamos aqui a mostrar as estantes, enfim, este é o meu local habitual de gravação, sabes que o teu livro está capa com capa, com o Dom Profano de José Sócrates.
Ah, eu por acaso não li esse, eu li o primeiro que alguém escreveu por ele, ou que ele escreveu, e achei até um livro interessante, aquele que ele escreveu sobre a tortura e tal, ou que alguém escreveu por ele sobre a tortura. Eu acho que são dois bons livros para contrastar. De um lado, alguém que claramente ganhou muito com a política, muito pessoalmente com a política, e alguém que ganhou uma boa experiência como eu, mas que empobreceu na política também. Portanto, é sempre um bom contraste entre essas duas perspectivas. Eu gostava que toda a gente que lesse um também lesse o outro. Era interessante, mas infelizmente acho que sou mais a ler, pelos números que eu tenho, sou mais a ler o Dom Profano do que a Força das Ideias.
Pois, é isso. Mas lá está, acho que é um livro, acho que os dois livros se complementam, até porque, pronto, eu sou sério, aqui nesta estante que é visível, portanto, neste conjunto de livros que é visível, porque há mais aqui no quarto e na casa, mas estes são aqueles que eu estou em uso mais permanente, portanto, são mais livros de história de política, ou aquilo que é o mais prático. E o Dom Profano que Sócrates se refere, obviamente, que é o carisma. Portanto, um candidato tem que ser carismático, e acho que falámos bastante nisso também quando foram aqui estas eleições presidenciais. E, portanto, vai por aí. Mas já está. Acho que é sempre importante conseguir ler tanto à esquerda como à direita, e liberal. Eu faço esta separação porque, para mim, existe a esquerda, existe o espaço dos liberais, o liberalismo, depois existe a direita. Portanto, não gosto, não compro a ideia, nomeadamente, da Iniciativa Liberal ser um partido de direita. Para mim é um partido liberal, ponto. Não vai, como eu costumo dizer, e acho que já tinha dito isto em conversa telefónica também, para mim a Iniciativa Liberal entra no mesmo restaurante da Avenida da Liberdade com a malta do PS e do CDS, e vai para a mesma sala de chuto com o pessoal do Bloco de Esquerda, com legalizar, não é?
Epá,
Portanto,
já rumores suficientes sobre os meus gostos para em relação a essas coisas. Pá. É
sim,
melhor
mas
não
pronto.
confirmar isso. Pá.
Não, mas pronto, aqui o que eu digo, sim, mas atenção, não estou a referir a ti aos teus hábitos em particular, estou obviamente a falar do ponto de vista daquilo que é o pragmatismo económico que a IEL também acaba por proferir, e depois aquilo que é o vetor progressista da sociedade. Ora bem, e nós vamos ter que recuar um bocadinho no tempo para irmos até à Troika. Sim, porque isto. Não pensem que eu sou como a Ana Drago, que diz que agora a culpa é do Passos, da estripe inglesa estar a vivo a Portugal. Não é nada disso. Mas temos que recuar à Troika, ao tempo da Troika, para vermos no governo de Pedro Passos Coelho a introdução de uma disciplina chamada de cidadania, né? Formação ou educação para a cidadania. E nessa educação para a cidadania, um dos blocos dos livros que os professores recebem quando são chamados a lecionar essa mesma disciplina, é a questão de literacia financeira. Tu Todavia, esta questão da cidadania foi algo levantada, foi uma polémica levantada em 2020, porque houve pessoas que se queixaram do facto de os direitos LGBT estarem a ser lecionados nas aulas e que fosse um processo de normalização ou de estruturificação do que quer que fosse. A questão é que foi engraçado vermos como houve muita gente da aula de Pedro Passos Coelho a criticar esta disciplina, mas esquece-se que foi durante a vigência de Pedro Passos Coelho que a mesma foi aplicada, porque era necessária, e isso era uma das condições da Troika, eu sou assim um bocadinho geek da política, e portanto recordo-me bem destas coisas, e fiz também o trabalho de casa de ir ver para trás, mas isto foi uma das imposições da Troika na altura, era que as crianças tivessem uma educação para educação financeira, portanto, uma literacia financeira, que soubesse aquilo que é o poupar, o gerir a casa, o devo, o haver, etc, etc. A questão é que os professores, como eu disse, recebem todos estes blocos de matéria, mas preferem ir para temas mais fáceis de falar, e um dos temas também que recebem é a questão do funcionamento do Parlamento e tudo mais, mas preferem sempre para as temáticas mais fáceis, que é educação sexual, educação para questões LGBT, o racismo, os direitos humanos, enfim, existe todo um leque de coisas. Sentias que fazia sentido, ou fazia falta, sobretudo, haver este Instituto Mais Liberdade?
A literacia económica e financeira é um problema no país. Nós estamos em alguns rankings, há muitos rankings, mas estamos em diferentes rankings, quase sempre aqui para o fim do ranking na classificação europeia. Portanto, e isto é um problema a dois níveis. O primeiro é um problema a nível individual das pessoas, porque muitas pessoas, se souberem gerir financeiramente as finanças da casa, mas também dos seus pequenos negócios, arriscam-se, apesar de terem capacidade de trabalhar e produzir e acrescentar valor para ter uma vida decente, arriscam-se a não a terem por tomarem decisões financeiramente erradas. E nós, não é muito difícil, até no meio onde eu cresci, perceber como essas decisões, muitas vezes até decisões muito pequenas, conseguem destruir vidas que não tinham a razão para ser destruídas, porque as pessoas até eram competentes, até eram capazes, mas depois acabavam por se destruir por não saberem gerir financeiramente. Isso é um problema pessoal. Há um livro muito bom sobre isso, que é, esqueci-me do nome, mas é sobre a armadilha da pobreza, em que muitas vezes o desconhecimento leva à pobreza em algumas áreas, e o facto de se viver permanentemente neste clima de pobreza, tomam-se más decisões financeiras que ainda o agravam mais, e vai-se por aí fora e nunca mais consegue sair desta armadilha da pobreza. E a parte da literacia económica e financeira é boa para isso, para libertar essas pessoas. Tanto que estamos agora a começar o projeto e o planeamento do projeto, e já temos algumas prioridades. Aquilo que eu digo sempre às pessoas que estão a trabalhar nisso e a fazer o planeamento é: se tivermos que escolher, vamos tentar ir para as escolas em zonas menos privilegiadas, porque, honestamente, ir para as escolas privadas ensinar literacia económica tem o seu valor, mas tem menos valor do que ir para uma zona industrial ou em zonas onde sabemos que muitos dos alunos não chegam à universidade. Isso tem um valor para a vida das pessoas que é importante. E depois há uma questão também política, que é as pessoas serem capazes de escrutinar as decisões políticas. Porque quem não tem noções até algo básicas sobre a forma como a economia funciona, como podem escrutinar as decisões económicas, não tem essa capacidade de escrutinar as decisões dos políticos. Irá sempre escolher aquele que lhe dá a solução mais intuitiva, mais fácil, e isso é um problema para a política. Nós não temos o PS tanto tempo no governo, por acaso, e o PS não toma as decisões que toma, por acaso, porque o PS é um país. É um partido focus group, ou seja, vai sempre decidir aquilo que lhe permita manter no poder. E aquilo que permite manter o PS no poder, ou seja, ter mais eleitores, é um conjunto de decisões economicamente erradas. Eu até acho que até podíamos ter o PS no poder, que se as pessoas soubessem escrutinar essas decisões, soubessem chumbar eleitoralmente decisões economicamente erradas, que até qualquer partido, PS ou PSD, tomaria decisões mais corretas. Só que como não existe essa literacia económica e financeira, os partidos oportunistas como são, todos tenderão para aí, os partidos irão tender sempre a tomar decisões económicas erradas. Porquê? Porque são essas decisões económicas erradas que são preferidas por quem vota, porque não as entendem, e como não as entendem, preferem estas decisões erradas, e como o eleitorado prefere opções erradas, os partidos tomam opções erradas para poderem ser reeleitos.
Ok, e portanto, existe tudo, qualquer pessoa se pode inscrever, não é? Existe uma cota de 50 euros, se não estou enganado, de inscrição.
Sim, nós acabámos por fechar as inscrições um bocadinho mais cedo, porque tivemos uma adesão bastante acima daquilo que estávamos à espera, então anunciámos que íamos fechar um bocadinho mais cedo para podermos dar o tratamento devido a todas as pessoas que se inscreveram, que temos que lhes responder, temos que...
Consegues revelar o número de pessoas totais inscritas até o momento?
Sim, nós temos
Número redondo.
Perto de 6 mil inscritas, mas teremos que validar todas, ainda não estão todas validadas, temos sempre 4 mil e tal validadas por esta altura, mas sim, houve também muitas inscrições erradas, alguns duplicados, ou pessoas que estavam só a testar a plataforma e coisas assim, que teremos que tirar fora, mas neste momento temos 4 mil e tal validadas, ainda temos mais uma semana para validar o resto, o que falta ali.
Muito bem. Estás a fazer exatamente a mesma coisa que eu estou a fazer com a Academia Política aqui no Podcast Conversa. Então estou também a validar, já tive situações dessas de criaturas duplicadas também, outros que não chegaram comprovativos de pagamento também, e portanto há sempre fazer esse double check. Eu, felizmente para uma pessoa que trabalha sozinha como eu, ainda bem que não tenho 4 mil e tal para validar. E
Os
porque senão...
primeiros tempos, eu agora já não estou a fazer isso, agora tenho a Filipa que está a fazer esse trabalho enfadonho, mas que está a fazer muito bem, mas fiquei muito surpreendido no princípio, fiquei chocado com aquilo que estava a acontecer nos primeiros dias em termos de adesões, e nós obviamente estamos ali duas pessoas, uma estrutura relativamente pequena, e foi muito difícil absorver tudo aquilo que estava a acontecer. Foi por isso também que decidimos que precisávamos de um bocadinho mais de tempo, porque é importante, mais do que ter muitos membros, é que os membros sintam que têm o cuidado que lhes devemos, e por isso preferimos fechar um bocadinho antes, eventualmente ter até menos alguns membros, mas que todos aqueles tenham resposta, que todas as propostas de membros sejam validadas, e depois... A certa altura, quando estivermos prontos para receber mais inscrições, iremos abrir novamente as inscrições.
Certo. Portanto, além de ir às escolas e de formações, o que é que está planeado mais?
Estão planeadas outras coisas, nós estamos a planear também alguns eventos temáticos sobre temas muito, muito específicos. Estamos a fazer uma grande biblioteca de livros gratuitos que está disponibilizada quando lançarmos no nosso
Apenas
website.
para membros, certo?
Não, não, para toda a gente.
Gratuitos para todos, ok.
Há uma coisa que é importante, que é todos aquilo que os membros fazem é ajudar a que se possa criar conteúdos para toda a gente. Não vai haver conteúdos que são específicos para os membros, acho que isso não faz muito sentido. Aquilo que nós queremos é espalhar estas ideias pelo maior número de pessoas possível, e aquilo que os membros fazem é apoiar esse esforço, que é de fazer com que a literacia económica, com que os dados, com que tudo aquilo que nós vamos produzir, os conteúdos que vamos produzir, cheguem ao maior número de pessoas possível, e vamos, obviamente, utilizar a cota que os membros pagam para garantir isso. Poderá haver um ou dois eventos para membros, obviamente os membros saberão, porque já temos os contactos deles, das novidades mais cedo e por aí, mas acima de tudo ser membro é estar a ajudar o Instituto a levar estas mensagens, a levar o conhecimento e os dados mais longe.
Houve uma notícia no Público que colocava como manchete, por assim dizer, que isto era uma instituição apartidária, entre aspas. As aspas para ti fazem-se de lá estarem ou não fazem todo?
É completamente apartidário, E acho que algumas das críticas que tenho feito em relação a isso...
deixa-me só ler aqui a notícia só para enquadrar um pouco melhor, que diz, lançado o Think Tank sobre educação para jovens em defesa do liberalismo. Instituto Mais Liberdade é uma associação, lá está, a partidária, entre aspas, que tem Carlos Guimarães Pinto, da IEL, Adolfo Mesquita Nunes, do CDS, e o gestor Carlos Moreira da Silva, entre os fundadores. Um texto de Sofia Rodrigues, publicado no dia 27 de janeiro de 2021, às 6h05 da manhã.
Sim. A partidária, imagino que tenha um posto entre aspas, porque é a expressão que nós usamos, e as críticas que temos recebido até demonstram isso, porque já fomos acusados de ser algo para apoiar a IEL, depois fui acusado de ser algo para apoiar a candidatura do Adolfo, no nosso Conselho de Curadores temos pelo menos uma eurodeputada do PSD, portanto... Não se pode, nós não vamos mandar, devemos acabar com um pouco mais de 5 mil membros fundadores depois de validar tudo, não podemos controlar o que é que cada pessoa faz com os seus partidos, mas a plataforma é a partidária, não tem nenhuma intenção de apoiar, lançar candidaturas ou como já li aí, fazer um partido, não há nada disso, não, é partidária como os think tanks estão, como existem muitos think tanks que querem olhar para aquilo que isto é, olhem para a Foundation of Economic Education nos Estados Unidos, com quem aliás temos uma parceria e vamos divulgar alguns dos conteúdos deles, se querem um exemplo daquilo que isto é, não é olhar para qualquer dos partidos, é olhar para este tipo de projetos, porque é isso, isto é algo honestamente que eu já tinha ideia bem antes sequer de me juntar ao partido, é algo que eu acho muito, muito útil. Que pode ajudar bastante o país, independentemente dos partidos, se ajuda este ou aquele partido. Há liberais em muitos partidos, há pessoas que defendem diferentes tipos de liberalismo em vários partidos. Portanto, e isto é uma forma de tentar criar mais pessoas que respeitem a liberdade individual, a liberdade política, que supostamente é uma coisa mais ou menos transversal a muitos partidos, a quase todo o espectro partidário, a liberdade económica também, um objetivo que é mais, que normalmente em Portugal é um bocadinho mais restrito ao centro-direita. Vamos divulgar estas ideias. Se os partidos quiserem pegar nelas, melhor, se não quiserem... É um problema, o nosso objetivo é falar com as pessoas, é ir de encontro às pessoas, não temos nenhum objetivo partidário, a minha vida partidária acabou, quer dizer, sou membro, mas não tenho grandes aspirações nisso, acho que mais ninguém no grupo tem essas aspirações. Pá, no Conselho de Curadores temos uma deputada, uma eurodeputada, que terão as suas aspirações, o Adolfo tem as suas como membro da Assembleia Geral. E dentro dos 5 mil e tal membros que teremos fundadores, haverá mais quem tenha aspirações. Não há dever sobre isso, as pessoas têm esse direito, mas o Instituto não será a plataforma para isso.
Mas a nível de. A ver, aqui a nível de autores que vocês irão usar, ou serão autores transversais, de tanto à esquerda como para a direita, ou apenas liberais?
São autores que defendem uma destas três bandeiras, a liberdade económica, a liberdade individual ou a liberdade política. Estas bandeiras, para mim, da democracia liberal, a democracia, a liberdade económica, o direito de propriedade, portanto, vamos nos restringir um bocadinho a esta área, porque que é a área do Instituto. Mas dentro deste espectro será bastante... largada, aliás, ver se há na biblioteca que irá ser divulgada no dia 12, que temos mais de 200 livros neste momento nessa biblioteca gratuita, portanto, e é um leque alargado, vamos dizer assim.
Tu achas que, aqui pronto, obviamente que estamos a caminhar muito para aquilo que é a parte económica, enfim, eu próprio também já disse aqui no podcast que no que toca à política, quando se começa a falar da parte da economia e das finanças, admito ser esse o meu calcanhar daquilo, no sentido de demorar um pouco mais tempo a conseguir compreender certas decisões económicas e que impactos económicos é que as coisas venham a ter, ou impacto a nível das finanças. Porque uma coisa é a economia, outra coisa são finanças. Mas achas que porque, enfim, existem vários estudos, e tivemos agora as eleições americanas bem recentemente, que é um fenómeno que o pessoal fica sempre a delirar mundialmente, em que o voto económico tem sempre um voto muito mais, é o voto mais pesado, por exemplo, ou seja, a nível percentual, quando as pessoas têm que votar, votam sempre naquilo que vai ser a sua, o seu impacto financeiro. Como é que tu consideras que é o voto em Portugal? Se achas que é um voto que o pendor financeiro está em cima, se a questão política e ideológica está, se é a questão do afeto com o partido, se é do ponto de vista social, como é que tu, ou eventualmente os caciquismos?
Sim, acho que é. Em Portugal há uma história que determina muito daquilo que as pessoas votam, principalmente as pessoas mais velhas, que resulta tudo aquilo que aconteceu no pós 25 de Abril e nas lutas complicadas que houve naqueles anos pós 25 de Abril, de consolidação da democracia, e muitas pessoas ainda têm uma ligação emocional ao lado que tomaram nessa altura ou que vieram a tomar pouco tempo depois. Muitas pessoas votam no PCP por isso, porque combateu o Estado Novo, ou votam no PSD por isso, porque foi o partido de charneira para quem não queria que o comunismo se instalasse, PS, que não queria que houvesse um governo de esquerda. O PS também se comportou um bocadinho como essa muralha. Portanto, muitas pessoas nessa altura envolveram-se pessoalmente e emocionalmente bastante nesses partidos, e até hoje não iriam largar isso. Por isso é que ainda hoje no Norte, países, uma zona de minifúndios, onde aquela ideia de nacionalizações de pequenas propriedades assim não encaixava muito bem. O PCP ainda hoje não tem grande força, e o PSD e o CDS, a força que vão tendo ainda é muito aqui, enquanto no Alentejo, aquela terra dos latifúndios, onde havia ali onde a questão das nacionalizações e das cooperativas de agricultores era um bocadinho mais bem vista, ainda hoje o PCP tem lá uma força. Portanto, há ali motivos históricos. Obviamente temos uma outra geração, a geração de pessoas que já nasceram ou cresceram fora disso, que já não tem essas lutas como suas e que hoje vota por motivos completamente diferentes. Temos pessoas que ultrapassaram um certo patamar de bem-estar económico e que isso já não as preocupa, que ainda é uma pequena parte, e depois acabam por ir votar em mini-assuntos, como quando votam no PAN ou quando votam no Bloco de Esquerda por causa das causas fracturantes, ou quando votam à direita e no CDS, ou antes no Chega, também pelos mesmos motivos, pelas causas fracturantes, porque aquilo que os preocupa é isso tudo. Mas acho que a esmagadora maioria da população ainda vota com o bolso, que é: o que é que vai fazer com que eu possa pôr comida na mesa, eu possa comprar o carro ou não perder a casa? E a maior parte das pessoas ainda vota com isso. E por isso é que em muitos casos ganha o Partido Socialista, porque ganhou essa reputação de ter, de beneficiar uma grande parte da população, um grande bloco da população, que são os funcionários públicos e os pensionistas.
Esses são os únicos que escolhem os patrões, por assim dizer.
São os que, exatamente, são os que escolhem os patrões, mas vai para além disso.
É o partido do Estado.
Que não, às vezes existe este maniqueísmo em que temos dois grupos, os funcionários públicos e os funcionários privados, e cada um tem que escolher em quem vota, e estão uns contra os outros. As pessoas vivem nas mesmas casas, dormem na mesma cama. O marido é funcionário público, a mulher trabalha no privado, portanto a mulher também tem sensibilidade ao que vai acontecer com aquilo que está a acontecer com o marido. Depois o pai tem uma empresa, portanto nós não vivemos em tribos separadas de funcionários públicos e funcionários privados, em que cada um tem que votar um contra o outro. A verdade é que as pessoas não entendem o impacto que tem um grande aumento na função pública na vida dos atores privados, das empresas privadas. Não entendem, porque muitas vezes até nem é imediato, e perante algo que entendem, que é o salário do meu marido ou da minha mãe vai subir €40 com este partido e vai subir 20 com aquele, é a única coisa que entendem, optam pelos €40. E também por isso é que a literacia económica é tão importante. Porque eu digo isto muitas vezes, as pessoas gostam muito de fazer, de erguer uma espécie de combate ideológico, achar que o PS é ideologicamente, que é o Pedro Nuno Santos é um bocadinho mais, mas o PS de Costa ou de Sócrates não é uma coisa ideológica de esquerda, porque é mesmo aquilo que eles querem ganhar eleições. E aquilo que o povo achar que é melhor, eles fazem porque eles o que querem é ganhar eleições. Isto é igual em grande parte dos países, por isso é que muitos países até têm. Nós podemos falar na Irlanda, por exemplo. A Irlanda tem dois
Pronto, lá
partidos.
vai a Irlanda outra vez para as trends do Twitter.
Não, isto é, politicamente, quer dizer, a Irlanda tem dois partidos que têm governado à vez e não fogem muito do mesmo esquema. Porquê? Porque as pessoas sabem que aquilo funciona e querem aquilo lá. Os portugueses não sabem o que funciona, e é muito difícil comunicar isso. No dia em que souberem, até o PS é liberal se for preciso. O PS, o PSD serão todos liberais, porque não têm ideologia, a sua ideologia é o poder. É como é que vamos fazer para atingir o poder. Por isso é que aceitam facilmente, por isso é que o PSD, dentro do PSD, nunca se pensou sequer em achar que o PNR era um partido com o qual podiam fazer uma coligação, e hoje, basicamente com as mesmas ideias, as mesmas bases, não sei o quê, o Chega já é um partido aceitável. É por isso, porque são partidos de poder, que farão tudo para atingir o poder.
Achas que não têm
Nós
uma
temos é
grande
que
base ideológica ou
garantir.
que perderam a sua base ideológica?
Acho que a certa altura, quando os partidos são suficientemente grandes, têm muitas clientelas para satisfazer, é muito difícil não se tornarem nisso, em partidos oportunistas que têm que fazer tudo para sobreviver e ganhar eleições. Acho que muita da luta de quem luta pelas ideias, que é o meu caso, é muito mais garantir que o eleitorado exija as ideias certas dos partidos do que propriamente ter grande esperança de que os partidos se vão tornar noutra coisa qualquer que não são hoje. Eu infelizmente acho que os partidos vão ser isto, vão estar sempre a ver para onde sopra o vento, e é bom que o vento sopre para o lado certo. Infelizmente não tem soprado para o lado certo, porque as pessoas não sabem entender as consequências na vida delas. Se soubessem sequer o que quer dizer colocar 4 mil milhões na TAP, se fizessem. Vou dar aqui um passo atrás. Eu acho que esta injeção de dinheiro na TAP teria exatamente o mesmo apoio popular se fossem 400 milhões, 4 mil milhões como são, ou 400 mil milhões. Teria exatamente o mesmo impacto, teria exatamente a mesma aceitação, porque as pessoas não
Não tem noção
percebem a
de.
dimensão, o que vamos ter que abdicar por tudo isto. Não existe este entendimento do que é 4 mil milhões. Se eu disser a alguém 4 mil milhões, é o que o Ronaldo recebe em 2 anos. E se calhar há pessoas que acham que é isso, porque são milhões, 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 é tudo igual. A partir de certa altura, quando se fala em milhões, é tudo igual, não é tudo igual. E por isso é que se pode falar em gastos de milhões com o RSI versus gastos de milhões com a TAP, quando são duas coisas de dimensões completamente diferentes. E é este o problema que nós temos, é que enquanto as pessoas não forem capazes de avaliar decisões de política económica de uma forma coerente e racional, os incentivos para os políticos, bons e maus, quer os que estão bem intencionados, quer os que estão mal intencionados, é sempre o mesmo, que é: vamos tomar as decisões que as pessoas querem. Se as pessoas querem as decisões erradas, é essas que nós tomamos.
E questão, enfim, nós olhamos aqui para a cronologia da história política portuguesa e, quer dizer, andamos muito naquilo que é um ciclo de vacas gordas com o PS, bancarrota, vem PSD arrumar a casa, né? E, portanto, fazer medidas de austeridade de uma forma geral, e depois volta-se ao mesmo, não é? Portanto, anda-se sempre nisto e anda-se sempre neste rotativismo político que é mau para todos, não é? É mau no sentido de que impossibilita que se termine uma obra, não é? Porque depois vem um governo de uma cor diferente e manda-se abaixo tudo aquilo que foi feito para trás. E, enfim, quer dizer, eu tive a cadeira de políticas públicas, e uma política pública para entrar em funcionamento pleno são precisos quase 10 anos para nós conseguirmos ver que tipo de impacto é que essa política pública teve nas pessoas, na sociedade, na economia, na política, o que quer que seja.
Vários partidos. Pá, se queres saber, pá, das histórias que eu sei, dentro do mesmo governo basta mudar um secretário de Estado.
Sim.
E as coisas vão para o lixo e começa-se de novo.
Sim, mas já está. Mas às vezes...
os seus gostos pessoais, vêm com as suas ideias, não sei o quê. Se me permites, desculpa interromper, há aqui duas coisas que é importante, que se calhar era importante que as pessoas percebessem cada vez mais, que é o que é o ideal, ou seja, qual é a política à qual nós queremos chegar e qual é o caminho para lá chegarmos. E muitas vezes, mesmo que o caminho, mesmo que o fim seja melhor do que o ponto de partida, pode não valer a pena fazer esse caminho dessa forma, porque os custos que se incorre pelo caminho são maiores do que o benefício de passar do ponto de partida para o fim que nós temos. Há custos de transição que podem ser muito, muito grandes e que não compensam passar para um ponto melhor. E as pessoas, quando tomam decisões sobre o caminho que vão percorrer, não devem ter em conta apenas o fim, qual é o objetivo, mas também o ponto de partida. E que custos de transição é que, dado o ponto de partida que nós temos, iremos ter para atingir aquele objetivo? Muitas vezes até pode ser preferível escolher um objetivo menos agressivo ou menos ambicioso, desde que o caminho seja possível, e menos custoso do que o outro caminho que levaria eventualmente a uma meta mais ambiciosa. E é por isso que muitas vezes, quando eu vejo programas eleitorais em que só se fala, nós queremos baixar até aqui, ou fazer isto, ou aquilo, é muito... muito soft, porque as pessoas pensam muito nas metas, mas não pensam no caminho. Como é que vamos chegar lá? Como é que vamos partir daqui e chegar até ali? E quanto é que isto vai custar? Quanto é que a transição vai custar? E se forem a ver o programa eleitoral da Iniciativa Liberal, tinha uma... que ninguém lê programas eleitorais, obviamente, mas...
Eu leio.
Mesmo sabendo isso...
Sim, mais que a candidata do PAN.
Quis fazer questão de ser uma coisa diferente e certamente terá muitos defeitos, muitos problemas, mas em vez de termos uma proposta com imensas metas finais, queremos fazer isto e aquilo, sim, teríamos só apenas algumas, mas cada uma delas suportada e indicando qual seria o caminho para lá chegar. Não é perfeito, claro, o caminho não estava todo lá, haveria caminhos que se calhar não conseguiríamos fazer, nada é perfeito. Mas pelo menos houve essa tentativa. Houve a tentativa de pensar também qual é o caminho para chegarmos a este objetivo e quanto é que vai custar esse caminho.
A questão é essa, é que nós acabamos por viver assim numa bolha. E quando eu digo nós, digo analistas políticos, académicos, atores políticos, que sejam eles no ativo ou não, mas uma vez na política, na política sempre. Podes ir da política, mas a política não sai de ti. Acabamos às vezes por falar para dentro, né? Portanto, acaba por ser essa dificuldade às vezes que se tem de conseguir perceber ou de colocar-nos no papel do eleitor banal, no sentido de uma pessoa que vive o seu cotidiano e portanto não está para andar a ver todos os programas políticos, não está para ver todos os comentários políticos que existem ao longo do tempo, e se para elas aquilo que lá está escrito, aquilo que nós depositamos, se está ou se não está perceptível, se as pessoas conseguem compreender aquilo, porque as pessoas estão cada vez mais, e é algo que eu já tenho vindo a dizer muitas vezes neste podcast, e este podcast não é um podcast simplista, é um podcast que simplifica a política, mas sempre recusei a tratar de forma simplista a política. Mas as pessoas, de uma forma geral, estão fartas dos ismos. E os ismos são conceitos, não é? E portanto as pessoas muitas vezes não operacionalizam conceitos, às vezes não sabem um simples conceito do dia-a-dia, não é? E portanto para que estarmos a pôr ainda mais doutrinas políticas, portanto para que estar a falar das pessoas sobre Friedman ou falarmos de keynesianismo, enfim, acho que isso acaba por afastar as pessoas e portanto as pessoas têm que ser para mim tem que ser uma comunicação sempre mais direta. E dizer assim, isto no dia-a-dia acontece assim. Portanto, ao final do dia vais perder 10 cêntimos, vais perder 1 euro, vais perder isto, vais perder aquilo. De outra forma as pessoas não entendem. E aqui não é querer estar a passar um outro estado de burrice às pessoas. É simplesmente sermos práticos em que a nossa vida está a vivo cada vez mais em tempo de scroll. Portanto, quanto tempo de scroll é que eu vou demorar a ler isto? E o tempo que eu gasto a fazer este scroll, se não é preferível fazer outro tipo de scroll.
Eu acho que os ismos, como tu dizes, as ideologias são importantes. E são importantes porque...
Sim, são importantes, mas aqui eu digo é para o cidadão comum.
Ah, sim, claro, claro.
É nesse
claro.
Sentido. Sim, é assim, sim, se eu lá estiver aqui a distribuir panfletos políticos e digo assim, keynesianismo. E a pessoa que está ali, se eu apanhar alguém que tenha uma formação mais letrada, se calhar sabe o keynesianismo, quem foi John Keynes. Agora, se calhar outra pessoa não sabe o que é aquilo. É nesse sentido.
Sim. Sim, sim, sim. Eu acho que a ideologia é importante numa perspectiva direcional, para sabermos quais são os nossos valores, porque isso dá-nos uma estrutura de pensamento que nos permite tomar sempre as decisões baseadas nesses valores. Isso é muito importante, até porque sem ideologia, apenas clubismo, que é algo que eu vejo hoje muito, tenderemos a fazer sempre aquilo, o oposto do que os outros fazem. Eu sou do PSD, portanto sempre que o PS diz A, eu digo B, o PS amanhã diz C, eu digo D, e independentemente de quais são as minhas ideias exatamente. E isto coloca cada um nas mãos intelectuais, digamos assim, na cabeça dos outros. Deixamos de pensar pela nossa própria cabeça quando assumimos o clubismo como a única forma de pensar. Porque passamos a pensar pela cabeça do nosso adversário. Cada vez que o adversário diz uma coisa, nós dizemos o oposto, não necessariamente por concordarmos com esse oposto, mas por quase uma reação pavloviana. Acho que a ideologia pode ser perigosa se... a aceitarmos como um ponto de chegada. Toda a gente, que as pessoas acham que o liberalismo quer A, B e C e quando chegarmos lá temos liberalismo, o socialismo quer A, B e C e quando chegarmos lá temos isso, o fascismo, o comunismo, não sei o quê, querem isto tudo. Eu vejo as ideologias como elementos direcionais, ou seja, partindo do ponto em que estamos, em que direção é que nós queremos ir. E isto faz com que se juntem muitas pessoas em torno de uma ideologia que até discordam do ponto de chegada. Que até, eventualmente, se o ponto de partida fosse outro, até teriam ideologias diferentes. Ou seja, teriam vontades diferentes, direcionalmente estariam a pensar de forma diferente. E é por isso que há muitas pessoas que se calhar até são sociais-democráticas e preferem outro tipo de sociedade àquela que alguns liberais, alguns libertários, alguns preferem, mas que hoje se identificam muito com os liberais. Porquê? Porque querem ir na mesma direção e estamos tão longe do ponto em que estes dois grupos se separariam, em que os sociais-democratas diriam não, temos que parar aqui, não podemos ir mais além, não podemos ter mais mercado, precisamos de que é que seja mais Estado. Estamos tão longe desse ponto que as pessoas se sentem-se ideologicamente juntas. Porquê? Porque querem ir na mesma direção, porque percebem que temos um problema direcional neste momento. E se a ideologia for percebida assim, como algo direcional não como algo de ponto de chegada, se calhar encontra-se muitos mais pontos em comum do que propriamente se entendermos cada ideologia como um conflito entre pontos de chegada.
Sim, acaba por ser isso. E achas que isso, os pontos de partida são, enfim, isto acaba por ser sempre o... Eu já disse a alguns amigos meus liberais que eu já estou farto de saber o que é que se passa na Estónia e na Lituânia e tudo mais, não é? Mas achas que esse ponto de partida se exemplifica bem com os casos dos países de leste que saíram do regime comunista? Eu aqui sou sério, eu faço sempre uma distinção daquilo que é o socialismo daquilo que é o comunismo. Eu, ao contrário de alguns, não meto tudo no mesmo saco, por alguma razão existiu o Bernstein. Mas achas que isso poderá ser uma razão de sucesso do liberalismo a leste?
Acho que o facto de terem vivido sob um regime comunista, terem percebido exatamente a que aquilo leva e porque é que não funciona, permite que sejam bastante mais amigáveis a este tipo de ideologia. Porque viveram, porque perceberam as intenções, perceberam as boas e as más intenções que havia no princípio, perceberam onde é que levaram as más, onde é que levaram as boas, porque é que as boas não funcionaram, e ao terem experimentado as lições daquilo que é viver num regime socialista, comunista, chamemos-lhe aquilo que quisermos, mas de terem vivido num regime de direção central, numa economia de planeamento central, faz com que estejam muito mais abertas a mecanismos de mercado e, para eles, tem funcionado bastante, bastante bem. Abriram-se à economia de mercado, souberam fazer, souberam atrair empresas, souberam reter o seu próprio talento e têm tido muito sucesso. Infelizmente, eu acho que vão continuar a crescer mais do que Portugal nos próximos 10 anos. Eles estão-nos a apanhar todos agora, mas nos próximos 10 anos, se calhar, já estaremos nós numa situação em que aspiraremos a apanhá-los um dia, ainda iremos ter saudades dos tempos em que disputávamos com esses países os rankings de PIB per capita, porque se calhar daqui a 10 anos já vamos estar tão abaixo que vamos ter esse tipo de aspirações. A história também tem o seu peso e eles tiveram uma história muito pesada, tiveram décadas de sofrimento e hoje, de certa forma, de forma kármica, acabam por ter, por ver o seu sofrimento compensado de outra forma, que é como perceberam aquilo, sabem fazer as escolhas certas.
É um pouco como às vezes costuma dizer, né? Pergunte só ao professor de história para que lado é que as pessoas do muro é que foram, não é?
Exatamente, exatamente. Mas se assim em todo lado, uma das boas formas para perceber quais os regimes que efetivamente funcionam e que dão um bem-estar, podemos ter rankings de todo o tipo. Mas uma das melhores formas é para onde é que as pessoas escolhem ir. Ou seja, há mais portugueses a irem para a Irlanda ou irlandeses a virem para cá? Há mais portugueses a irem para a Holanda ou holandeses a virem para cá? Os holandeses vêm para cá assim de férias, porque é isso que nós temos de bom para oferecer em relação à Holanda. Mas quando vão à procura de emprego, à procura de investir, não é para aqui que fogem, é para a Holanda. Isso vê-se no mundo inteiro. Quer dizer, Cuba tem todos aqueles serviços, toda aquela propaganda que falam, última tecnologia, não sei o que, de saúde, mas a verdade é que não há jangadas a vir de Miami para Cuba e é exatamente o oposto.
Acaba por ser muito isso que se vê e pronto, acaba por ser. Isso foi também uma das frases do Tiago Maian, por acaso, durante os debates presidenciais. Enfim, os debates presidenciais eu acho que já estou vacinado em relação a eles, porque foi uma semana louca de estar a gravar até às 2, 3 da manhã aqui, porque era dar nota de todos os debates, e foi engraçado de ver o Tiago Maian com a Marisa Matias, em que ele falou justamente isso, que é governos liberais em Portugal, porque as pessoas foram então para a Holanda e para a Bélgica e para outros países onde o liberalismo estava a ser aplicado enquanto ideologia política e económica. Portanto, acaba por ser um pouco assim. Vimos concluindo, Carlos, este ano é ano de autárquicas. como é que tu vês o liberalismo a ser aplicado do ponto de vista autárquico? Porque do ponto de vista autárquico, as dimensões são totalmente diferentes. Para te dar um exemplo, aqui no Seixal, o Partido Socialista ganha todas as eleições, exceto as autárquicas. Ou seja, existem dinâmicas inerentes às autarquias, não é? Portanto, onde há sempre uma votação que privilegia o Partido Comunista, desde sempre. Portanto, havendo essas óticas, uma coisa é aquilo que podemos, ou seja, extrapolações que eu calculo que muitos liberais estejam a fazer nestes momentos, é quando é que tiveram nas eleições legislativas, quando é que tiveram nas europeias e quando é que tiveram nas presenciais, e transportar isso, transformar isso em números para as autárquicas. Como é que tu vês que o liberalismo possa ser aplicado nas autarquias e qual deve ser o caminho que o cabeça de lista liberal deve procurar trilhar para, enfim, não digo vencer câmaras, mas conseguir ou ir para a Assembleia Municipal ou, eventualmente, uma vereação?
Sim, à medida que o poder se aproxima das pessoas, a ideologia vai sendo cada vez menos importante. Eu acho que a ideologia é muito importante no poder nacional, perde alguma importância quando chegamos ao poder regional, perde ainda mais quando chegamos ao poder autárquico. E, honestamente, nas juntas de freguesia é irrelevante a ideologia do presidente da junta. Nós queremos alguém que seja capaz de operacionalizar todas aquelas funções que a junta de freguesia tem, e se as estradas estiverem esburacadas, é-me irrelevante se estão esburacadas por causa de um liberal, de um comunista. Não sei qual é a forma comunista de tapar buracos versus a forma liberal. O que é que nós queremos é alguém que seja competente, e isso é o mais importante de tudo. Portanto, vai-se perdendo um bocadinho a parte ideológica, e em Portugal se calhar temos meia dúzia de câmaras com uma dimensão suficientemente grande para haver uma questão ideológica na sua decisão, nas decisões da ação, mas a maior parte das câmaras acho que o objetivo é ter a pessoa mais competente possível. E não vejo isso. Uma das razões pelas quais provavelmente não sou a pessoa certa para estar a dirigir partidos é porque eu não. Isto é um problema de máquina. As eleições autárquicas vão ser um problema, acima de tudo, de máquina, de estrutura interna para ir buscar as pessoas certas. Vão ter uma competente muito pouco ideológica, e para partidos mais ideológicos, ou para partidos, ou para pessoas que se preocupem mais com estas questões ideológicas, as eleições autárquicas são pouco atrativas. Eu confesso que para mim acabam por ser pouco atrativas, não porque não tenha respeito, tenho muito respeito pelo poder local, acho que é um dos poderes mais importantes que nós temos, mas porque a ideologia se vai diluindo à medida que o poder se aproxima das pessoas, a parte da competência de operacionalizar as coisas é muito, muito, muito mais importante do que a parte ideológica. E por isso é que vamos aí por muitas terras e vemos a mesma pessoa que já se candidatou pelo CDS, pelo PCP, pelo PSD, que é um bocadinho indiferente, e as pessoas votam sempre na mesma porque sabem que é a pessoa mais competente. E nesse sentido, eu acho que não sou o único a pensar isto. Acho que as pessoas pensam um bocadinho por todo lado, um bocadinho nisto. Há algumas que votam com o clube, votam sempre no PSD, também votam no PSD nas autarcas, no PS votam sempre, mas a maior parte das pessoas só quer uma pessoa competente e minimamente confiável, que faça as coisas acontecerem sem endividar muito, sem trazer grandes problemas. E por isso vai ser um desafio especial para partidos mais ideológicos, como é o caso da Iniciativa Liberal, e sem máquina, e sem uma máquina muito sofisticada, vai ser um desafio particular, mas ainda assim acho que as outras eleições são bastante, de uma perspectiva ideológica, mais importantes do que essas.
Exato, porque aqui vão ser as máquinas regionais que vão estar a funcionar, não é? Portanto, uma máquina que esteja em Lisboa a partir será mais qualificada, e não me entendo aqui mal, mas se calhar mais bem preparada para aquilo que é o jogo político do que se calhar uma máquina em Bragança, do ponto de vista ideológico, não é? Serem capazes de criar cartazes, etc.
Os partidos precisam disto, porque precisam de recursos. E as câmaras são uma fonte de recursos importante para os partidos, porque depois, como acho que eles que me perdoem se não for esse o caso, mas como o PAN, que elegeu dois deputados municipais, ou logo foi para a Câmara Municipal de Lisboa, e depois tinham os assessores que eram pagos para o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa a trabalhar para o partido como um todo, e não é muito difícil de imaginar que isso acontece em todos os partidos. Muitos estão interessados nas câmaras para isso, que é para acrescerem à estrutura interna do partido, e por isso é que o André Ventura ficou muito chateado porque o PSD e o CDS não querem fazer coligações, porque sabe que isso vai custar um bocadinho à sua estrutura, porque vai eleger menos alguns vereadores que estavam um jeito de ter ali para trabalhar para o partido, para estabelecer a rede do partido. E as pessoas que se preocupam com isso vão estar muito preocupadas com a questão das autárquicas por essa questão. Para mim, o importante é que em cada Câmara esteja uma pessoa competente e honesta, independentemente do partido que seja. Isso é sempre o mais importante.
Muito bem. Carlos, acho que falámos aqui de muitas coisas, acho que temos aqui uma grande volta, obviamente não perder de vista aquilo que foi o tema principal, que era obviamente aqui o Instituto mais Liberdade, mas lá está, tendo uma pessoa como tu aqui, obviamente que haveria que aproveitar ao máximo para se falar de várias coisas e ter uma outra perspectiva também, que é sempre, sempre importante, e portanto agradeço-te uma vez mais, não sei se queres deixar aqui alguma mensagem final para os caros ouvintes.
Agradeço muito. Tenho pena que esta é a primeira vez, acho que não tive a oportunidade de estar aqui antes, e é um podcast que eu gosto muito, acho que tem muita qualidade. Pá, continuem a ouvir e muito obrigado por este convite.
Muito bem. Certamente poderás vir aqui numa outra perspectiva. Enfim, estás um bocadinho mais desprendido ou mais livre politicamente, no sentido de nível de compromisso, ou seja, é muito mais difícil ter aqui o João Coutinho Figueiredo do que ter de ti. Por questões de agenda, não que estejas de férias, como é óbvio, não é?
Por acaso
Mas
não, mas
até porque
assim.
os artigos não se escrevem sozinho também, não é? Mas pronto, mas obviamente estás um pouco mais aberto do que o João Coutinho Figueiredo, que também já cá esteve no podcast, e aliás foi eleita a personalidade do ano de 2020, aqui pelos caros ouvintes também. E portanto, és mais que bem-vindo sempre que queres vir também aqui ao
Obrigado.
podcast, e portanto vou também terminar de ler o teu livro e depois também darei um feedback de toda esta história da força das ideias. E portanto, caros ouvintes, assim me despeço também de vós, desta forma também, para que compreendam também o que é esta mais liberdade e que, enfim, que façam sempre o possível para lerem o máximo possível, quer seja à esquerda, quer seja à direita, porque nós, para percebermos aquilo que nós gostamos, também temos que ler aquilo que não gostamos, por duas razões. Ou para afirmar e termos a certeza daquilo que nós realmente gostamos, ou para darmos uma chance de perceber e entendermos o outro lado. Porque, tal como disse o Ronald Reagan, os comunistas são aqueles que leram o Manifesto Comunista, os anticomunistas são aqueles que perceberam o Manifesto Comunista. Portanto, acho que esta frase é muito sintetizadora das coisas e, portanto, termina-se desta forma, caros ouvintes, com um grande abraço, como vocês sabem, e como eu digo, eu de vocês sabem mais de cor, e o Carlos também deve saber mais de cor. Até lá, tenham boas conversas e, já agora, boas leituras. Um abraço.